Queridos irmãs e irmãos, nós ouvíamos hoje no livro do Gênesis o início da história de Abraão, que é o pai dos crentes e reconhecido tanto no judaísmo como no cristianismo e mesmo na tradição islâmica. Abraão é de facto considerado o primeiro dos crentes, aquele que começou a aventura da fé. E Abraão é, eu diria, um protagonista improvável dessa história. E isso dá que pensar. Porque se tivéssemos de escolher uma personagem para começar a história da salvação, para viver a aventura da fé, sair da sua terra e ir para um lugar que não conhece, passar por tantas situações, porventura nós escolheríamos um personagem diferente. Escolheríamos um jovem, alguém com a força vital, com a abertura, com a capacidade de sonhar, de deslumbramento, que uma aventura como estas exige. E, contudo, aquele a quem Deus escolhe e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra desconhecida que tu não sabes onde, que eu te vou indicar. Olha, olha para o céu e conta o número das estrelas, a tua descendência será ainda maior. Aquele a quem Deus diz isto é um ancião. É alguém que tinha pensado da sua própria vida: vou arrumar as botas, estou no parque de estacionamento da vida, os meus dias estão contados, agora isto já não é para mim. E é esta personagem improvável que Deus vai buscar para começar a aventura da fé. E por isso, porventura, cada um de nós se sente um pouco uma personagem improvável. Quer dizer, se Deus tem de fazer viver alguma aventura, com certeza é com o outro, e no outro, na outra, nós descobrimos qualidades que evidentemente nos faltam. E contudo, a história da salvação faz-se assim, com protagonistas improváveis, em horas que não se espera, da forma que não se conta. Aí vem o apelo de Deus meter-se connosco, a chamada de Deus tocar à nossa porta e dizer: sai de ti e vai para o lugar que eu te indicar. O que é que Abraão aprende nessa espécie de nomadismo, de itinerância, de ruptura com a vida sedentária que ele levava, com o seu contexto sociológico e familiar? O que é que Abraão aprende quando passa a ser um viajante, passa a viver na estrada? Ele aprende a confiança. Porque a terra para onde Deus o manda, ele não sabe onde é. Não é um destino já fixo, já esclarecido. No fundo, ele tem de viver cada dia confiado, agarrado, suspenso, como se a sua vida dependesse disso, suspenso dessa palavra. E isso é que é a fé. A fé não é dizer: eu vou daqui para ali e sei bem o que deixo e sei bem para onde vou. A fé é viver na exposição, é viver no desabrigo, é viver na dúvida, é viver na incerteza, é viver no aberto, mas é viver com confiança, é viver agarrado a uma palavra. E por isso o verbo imperativo que no episódio da Transfiguração aparece bem sublinhado é: escutai-o, escuta, escuta. Isto é, o que é escutar? Escutar não é apenas ouvir com os ouvidos, é ouvir com o coração. É amarrar-se àquela palavra, como Ulisses se amarrou ao mastro para não ouvir os cantos das sereias. É viver ligado àquela palavra. É fazer a sua vida depender deste ato de escuta fundamental que nos forma e nos arquitetura. É o caminho da fé. Queridos irmãs e irmãos, nós estamos a viver este tempo da Quaresma. É um tempo desafiante para cada um de nós, é um tempo de desinstalação, é um tempo também de esforço, também de sacrifício, um tempo de mudança. Essa mudança só acontece quando nós permanecemos fiéis a uma palavra, Nos amarramos, nos agarramos a essa palavra e persistimos nela. E não é uma força que vem de nós, é uma força que o próprio Cristo nos vai dando e que nós vamos descobrindo em cada dia. Mas é preciso expor-se, é preciso aceitar ir, é preciso correr o risco, é preciso aventurar-se. E depois ele revela-se. Como diz São Paulo na carta a Timóteo, sofre comigo, porque isto não é uma graça que nós tenhamos em nós, mas é a graça manifestada em Cristo. E é dessa graça que nós recebemos a força. Hoje nós, por exemplo, celebramos o episódio da Transfiguração. O que é a Transfiguração? É Jesus tentar passar aos discípulos uma imagem, uma visão que os console, que arranque do seu coração acobardado o medo da cruz, o medo do que vai acontecer. Porque nesta altura do campeonato, os discípulos já estão a ver que aquilo não vai dar certo e que vai acabar sobrando para eles. Eles já perceberam que os sonhos que tinham de um ser coronel, o outro ser general, herdar isto, herdar aquilo, de um reino muito terreno, nada disso vai acontecer. E eles estão a perceber que as autoridades vão liquidar Jesus. E estão completamente apavorados, não sabem o que vão fazer, querem abandoná-lo, mas ao mesmo tempo também não conseguem, não ficam com os pés pesados quando se trata de acompanhar Jesus. E o episódio da Transfiguração é para lhes dizer: podem confiar, eu sou aquele que o vosso coração sabe, mas o vosso pensamento ainda não chegou lá. Eu sou esse, podeis confiar. E é muito belo, nesta narrativa de São Mateus, quase que a pedagogia de cura, de transformação que Jesus faz com os discípulos. E é uma pedagogia em três passos. Jesus aproximou-se deles, quando eles estavam caídos por terra, cheios de medo. Jesus aproximou-se deles. Passo 1, tocou-os. Passo 2, e falou-lhes. Passo 3, levantai-vos e não temais. E são, no fundo, estes três passos que Jesus faz com a vida de cada um de nós, com a vida caída, a vida sucumbida, a vida assustada, a vida que não sabe se caminha para a Páscoa, se volta para trás, a vida que não sabe se consegue chegar à cruz ou não, a vida que se acobarda, a vida que fica a meio caminho, suspensa entre tantas questões, a vida de todos nós. Jesus aproxima-se. Sintamos a proximidade de Jesus, quer dizer, Jesus não nos enjeita, Jesus não nos recusa porque não temos a força, não temos a graça, não temos a luz que devíamos ter, não temos a verdade que se espera, não temos isto, não temos... Não, isso não é um impedimento, Ele aproxima-se de nós, tal como somos, tal como estamos, Ele aproxima-se de nós e depois toca-nos. Isto é, toca o nosso coração. Sintamos-nos tocados pelo amor de Jesus. E tocar é assumir, e tocar é incorporar, e tocar é levar aos ombros, e tocar é levar ao colo, e tocar é carregar o peso da nossa vida. Jesus toca-nos. Isto é, abençoa-nos, trata-nos com amor, cuida das nossas feridas, como o bom samaritano cuidou das feridas do homem caído. Ele cuida de nós, Ele toca-nos, não nos repele. Ele vem ao nosso encontro, e um encontro de verdade, um encontro profundo. E depois fala-nos. E a palavra é muito importante, porque é esta experiência que nós fazemos aqui, dominicalmente, que é, cada um de nós é recriado por esta palavra. A palavra que vem da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é uma palavra que nos transforma. Nós experimentamos a força performativa desta palavra, que nos faz outros, que nos renova, que nos abre horizontes. Então Jesus diz, levanta-te. E é muito importante este verbo, levantar-se, porque em grego diz egeiren, que é a mesma palavra para dizer ressurreição. Aquilo que Mateus vai contar no domingo de Páscoa, é que Jesus se levantou do túmulo. Egeirem. É a mesma palavra que Jesus diz aos discípulos, levanta-te. E é a mesma palavra que Ele diz hoje a cada um de nós, levanta-te, ressuscita, vive como um ressuscitado. Levanta-te. E é essa palavra que ele nos diz, levanta-te. Tem de haver um levantamento na nossa vida. Tem de haver um acordar, tem de haver um pôr-se de pé. Cada um saberá o que é que isso significa, o que é que isso representa. Mas Ele vem dizer-nos isso, e diz-nos isso e possibilita isso. Egeiren, levanta-te e cura o medo do nosso coração. Levanta-te e não tenhas medo. Queridos irmãs e irmãos, é este encontro que transforma a nossa vida. É natural o que a gente sente, o que a gente vive muitas vezes é o que tem para viver, é o que nos calhou em sorte, é o que está no nosso caminho. Não vamos julgar, não se trata disso, mas trata-se agora o que é que eu vou fazer com isto, o que é que eu vou construir, qual vai ser agora o meu caminho. E é muito importante estes três passos que Jesus celebra com cada um de nós. Por isso, cada um de nós sinta que cada um destes passos acontece com o tempo e com a percepção necessária ao seu coração. Cada um de nós sinta que Jesus se avizinha da sua vida, da sua história. Que Jesus toca o corpo das nossas feridas. E que Jesus nos oferece a palavra restauradora, recriadora. Levanta-te, não temas.